Senador Ronaldo Caiado.
Presidente, senhores parlamentares, ao nobre relator, eu quero iniciar minha fala neste momento, podendo aqui ler exatamente parte do pronunciamento, de um pronunciamento da Presidente da República. É evidente que a substantiva redução das metas fiscais de 2015 foi cercada por um cenário adverso, marcado pela queda do PIB de 3,8%. Não é este, contudo, o ponto a ser destacado. O que se mostra mais essencial nesta análise é exatamente compreender o quadro geral no qual se deu abertura de créditos suplementares objetos da denúncia. Então, ou seja, ela mesmo já reconhece que ela não tinha como, diante de um PIB em queda, de uma realidade baixa arrecadação, ela não tinha como editar aqui, de maneira alguma, aquilo que seria autorização para os créditos. Bom, mas ela vem num outro ponto em que fica claro também a pedalada, presidente. Uma razão para que eu esteja aqui, fazendo parte do mesmo pronunciamento da presidente. Uma das razões para que eu esteja sendo julgada hoje é porque uma parte eles acham que nós não gastamos. Eu estou lendo o que ela falou. Nós não deveríamos ter gastado da forma que gastamos para fazer o Minha Casa Minha Vida. A gente, o governo federal, a afirmação dela, é dono da Caixa Econômica Federal. Nós somos os únicos donos, o governo federal. Então, fala da senhora presidente. Ou seja, fica claro aqui exatamente as pedaladas praticadas pela Presidente da República. Ela sabia, neste momento, em que ela estava usando, sim, os bancos públicos para poder fazer política de governo. E, nesta hora, as pessoas, principalmente da base do governo, vêm na tese de que estávamos atendendo os mais carentes. Pelo contrário, estavam penalizando os mais carentes. Porque quando a Presidente da República resolveu escolher os ditos campeões, que são alguns empresários que de forma direta passaram também a financiar todo o projeto lulopetista e Fórum de São Paulo no Brasil e em toda a América Latina, eles foram agraciados exatamente com o quê? Com os juros subsidiados. Onde, para se ter uma ideia, o que nós brasileiros hoje pagamos para poder dar a essas empresas campeãs, que foram muito bem alimentadas pelo governo do ex-presidente Lula e da atual presidente Dilma, nós pagamos hoje, só de diferencial de juros, 32 bilhões de reais. Ou seja, nós pagamos mais do que toda a cesta básica, toda a Bolsa Família, nós pagamos apenas para atender os campeões do governo Dilma Rousseff e Lula. Esta é a realidade. Esta prática da pedalada, nós tivemos o cuidado de fazer um levantamento detalhado. Até porque, modéstia à parte, nós temos uma assessoria que realmente se aprofunda no debate com argumentos e com conteúdo. Ora, apenas 1,8% das pedaladas foram direcionadas às pessoas mais carentes e mais humildes. Esta tese, ela não tem o menor fundamento. Mas nós temos que avançar um pouco numa outra discussão, e quero ser rápido, é porque a Presidente da República, ela já sabia, como ela declarou no seu próprio discurso em 2015, da sinalização da baixa arrecadação. Quem é que fez isso? a própria Presidente da República, que para ganhar as eleições fez todas as isenções, isentou IPI, isentou folha de pagamento. Ela sabia que teria o resultado exatamente em 2015, nesta hora. O que ela deveria ter feito? Ela mudar imediatamente a peça orçamentária encaminhada para o Congresso Nacional. Ela mandou uma peça orçamentária que é, sem dúvida nenhuma, ilusória, fictícia, irreal. Ou seja, a previsão de ter ainda um superávit, um ganho de 55 bilhões de reais. E, no entanto, fechou o ano com um prejuízo, ou seja, um déficit de 118 bilhões de reais. Ora, está aí a farsa, está aí mais do que nunca a ficção que ela tentou enganar a sociedade brasileira. Mas o procurador do Tribunal de Contas que aqui esteve, ele realmente soube definir com muita propriedade, tá certo, o que é a contabilidade criativa do governo PT. E ele, com todos os argumentos, ele mostrou que a contabilidade criativa foi a contabilidade destrutiva de todo o país. E, realmente, a partir dali eu comecei a tentar para o fato. Nós temos governos que são estatizantes, outros governos que são da linha das privatizações. Ora, existe um debate respeitado, isso é uma opção política e ideológica. Mas o PT implantou no país um novo modelo. É exatamente o modelo que foi aquele de destruir todas as estatais brasileiras. É um processo político destrutivo, onde ele passou a utilizar as estatais...
2 minutos, senador. A mais.
Obrigado. Passou a usar as estatais, todos os fundos de pensão, deixando os aposentados hoje sem saber como vão receber no futuro, e com todo o quadro de desorganização política, econômica e social do país, perdendo todas as referências internacionais. Tudo aquilo construído depois de anos de sofrimento pelo setor produtivo brasileiro, foi totalmente demolido por uma política destrutiva que o governo passou a aplicá-la, principalmente naquilo que ele dizia defender. O povo, o primeiro penalizado. 11 milhões e 100 mil desempregados hoje, num avanço crescente. As estatais falidas, os bancos oficiais quebrados e, ao mesmo tempo, os fundos de pensão dilapidados. Como tal, presidente, o relatório cada vez mais fortalece a tese de que tem mais do que dados, indícios fortes de materialidade, quanto também de autoria da Presidente da República como responsável pelo momento em que o Brasil passa.
Muito obrigada, senador Ronaldo Caiado, pela precisão do tempo. E agora passo a palavra ao senador Ataídes Oliveira, também por 8, prorrogáveis por mais 2, como definiu o presidente Raimundo Lira.
Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Como se diz no ditado popular, que o diabo mora nos detalhes. Eu queria que hoje esta comissão estivesse aqui a julgar o mandato da presidente Dilma, não por esses dois crimes, não por esses dois crimes, mas por outros muitíssimos mais graves do que este. Por exemplo, os 3 trilhões de reais que este governo gastou erradamente, criminosamente, senhora presidente. E esses 3 trilhões de reais que foi gasto para ganhar a eleição e para a corrupção, esse dinheiro vai demandar anos, década, para que nós possamos ter esse dinheiro de volta. mas lamentavelmente é nesses dois crimes. É na emissão indevida de decretos parlamentares suplementares e também por tomar dinheiro emprestado de banco estatal. É por aí que realmente ela vai cair. Eu quero, relator, amigo, senador, Antônio Anastasia, lhe dar um parabéns pela sua competência, que na verdade é peculiar ao nobre senador. Hoje eu vi atentamente o advogado da presidente Dilma fazer o contraditório. É lamentável, é um moço competente, e ele, usando da educação que lhe é peculiar, ele tentou desfazer esse belíssimo trabalho de Vossa Excelência. Ele jamais poderia, ao lado de um grande senador da República como Vossa Excelência, descaracterizar este relatório. E aqui eu até pontuei, mas o tempo é muito curto. Senador Anastasia, quando ele disse que o Supremo Tribunal, quando Vossa Excelência disse que o Supremo Tribunal jamais reconheceu a natureza ilícita e penal aos crimes de responsabilidade, veja só. Não é verdade, não é verdade. Nós temos aqui um APET 1410 do ministro Sidney Chances, que deixa isso muito claro, e acredito que Vossa Excelência já tem conhecimento, não é? Que diz o seguinte: oportuno diferenciar inicialmente as situações de impeachment de ministro de Estados, não é, quando comete infração, e a presidente da República. Também, quando ele disse que o ministro Teori afastou o deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do exercício do mandato porque houve desvio de finalidade. Outra mentira, senhor relator. A verdade, entre tais atos listados pelo ministro Teori, não está a abertura do processo de impeachment. Ou seja, não tem nada a ver. O relatório de Vossa Excelência, impecável também nesse ponto. E aí vem outro. Quando ele diz, ele afirmou aqui, que outra decisão do ministro Teori, que concordou com a PGR no sentido de não investigar a presidente Dilma no caso da compra de Pasadena. Outra vez se afasta da verdade. Outra vez ela afasta da verdade. O que a PGE afirmou foi apenas que a compra da refinaria é um ato estranho às funções da presidente Dilma, razão pela qual ela não poderia ser responsabilizada. E, em momento algum, ficou afastada pelo Supremo Tribunal Federal, isso é bom que se diga, a possibilidade de responsabilizar a presidente Dilma pelos atos praticados no primeiro mandato dela. E aqui, senhor relator, também eu venho descaracterizando toda a fala do ministro, mas eu vejo desnecessário. Eu vejo desnecessário. Tudo que ele alegou contra o relatório de Vossa Excelência não tem substância, não é verdadeiro, não é real. Mas é a função do advogado defender, né? Eu me lembro que, uma certa vez, eu lecionando o direito do trabalho, o advogado, o professor criminalista, me liga 8 horas da noite e diz: Ataídes, por favor, vai lá na classe e dá um trabalho aos alunos do quinto ano. Diz a eles defender um cidadão que entrou numa casa, estuprou uma criança e matou a mãe. Eu fui lá e entrei e fiz isto. Pois bem, virou um ribuliço a classe. Eu corri na secretaria e falei: doutor João Barbosa das Neves, o que eu devo fazer? Ele voltou e disse para mim: vai lá e fala para eles criem. E foi exatamente o que o advogado aqui hoje fez. Ele criou. A presidente Dilma não estuprou, mas ela violentou as nossas maiores duas leis do nosso país, que é a Constituição Federal e a Lei Orçamentária. Ela violentou as duas maiores leis. E eu quero aqui dizer que, a respeito dos créditos suplementares, eu fiz um belo estudo em cima disso aqui. É uma pena que eu não faço parte desta douta comissão. Os créditos suplementares era realmente um direito que a presidente Dilma tinha para gastar mais. A lei é muito clara. Só que, em contrapartida, ela teria que cumprir a meta de superávit primário estabelecida em 66,3 bilhões de reais. E ela, ao invés do superávit, ela gastou 111,2 bilhões de reais. Mas ela não sabia. Sabia sim. Veja só. Em fevereiro de 2015, gastou a mais 2,3 bilhão, em maio gastou 6,9 bilhões, em junho gastou 9,3 bilhões, em julho gastou 10,19 bilhões, em agosto 7 bilhões 320, em setembro 7 bilhões 318, outubro 11 bilhões 530, novembro 19 bilhões 567, em dezembro, quando pagou os juros, gastou 72 bilhões. Então, ela sabia do crime. E aí fala o seguinte, cadê o dolo? Ela não deixou a contabilidade registrar esse passivo. O dolo está aí. Ela escondeu o crime. Ela escondeu o crime quando ela não contabilizou isso aqui. Ah, mas mandou um PLN para cá, o número 2, ou melhor, desculpa, o número 5, que foi aprovado no final do ano. E a lei não vai retroagir para beneficiar criminoso. E com relação ao empréstimo, a lei é abundante, é clara, é insofismável. Um gestor não pode tomar dinheiro de banco estatal, o qual ele é o gestor. Isso é muito claro. Essa história do plano safra, isso é um serviço prestado. Mentira! É claro que o governo não dá conta de executar o Bolsa Família, o Plano Safra e usa as instituições, isso é normal. Agora, da onde vem a grana? Esse dinheiro emprestado com juros subsidiado aos grandes produtores e pequenos produtores, há uma diferença que chamamos então de taxa de equalização. O governo capta o dinheiro a 14%, no exemplo, e empresta a 5, 6%. Ok, essa diferença é a taxa de equalização que o governo tem que pagar. No ano de 2014, passou-se 10 bilhões, como é de conhecimento de todos nós. E quando chegou 2015, foi para 13 bilhões e tanto. Resumindo, em dezembro, pagou-se esse juro. Só quem paga juro, quem toma dinheiro emprestado. E digo mais, quem tem dúvida de que o Plano Safra é empréstimo junto à estatal, vai ler sobre contrato de mútuo. Os petistas que aqui agora não estão, vai ler contrato de mútuo. O que a presidente Dilma fez com o Plano Safra foi um contrato de mútuo, porém, foi um empréstimo. É, eu queria que a presidente Dilma tivesse perdendo o seu mandato por esses crimes mais graves. E eu volto a repetir, os 4 trilhões de dívida hoje no nosso país, os 25 milhões de pessoas desempregadas. Era isso que eu queria. Agora, por derradeiro, senhora presidente, senhor relator, eu posso dizer que hoje eu tenho um imenso orgulho, senhor relator, Antônio Anastasia, de estar nessa casa, pertencer a um partido o qual Vossa Excelência também faz parte. E isto vem do fundo do coração. A sua competência, a sua seriedade, a sua serenidade diante de todos esses adventos aqui, essas intempéries, e Vossa Excelência sempre imparcial, sempre seguro, sempre muito competente. Tenho orgulho. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, senador Ataídes. Eu convido para fazer uso da palavra o senador Telmário Mota.
Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhor relator, senador Antônio Anastasia. Senhora Presidente, eu quero iniciar minha fala com duas mensagens que eu recebi hoje. Ontem, depois que o senador Anastasia terminou o seu relatório, o senhor Manuel Neves me mandou a seguinte mensagem. Senador Telmário, peço ao senhor que honre meu voto. Então peço ao senhor que vote a favor do impeachment. Me falou isso. Aí hoje, depois da fala do ministro Cardoso, ele disse, segunda mensagem, meu senador Telmário, peço desculpas pela primeira mensagem, pois hoje, ouvindo o defensor da presidente, o ministro Cardoso, mudei de opinião e vi que toda a serra de longe é azul, mas quando a gente se aproxima, vamos ver que tem mata, que tudo é igual, que tem loca, que tem animais, que tem aves secas e aves verdes. Portanto, peço que vote contra o impeachment. É muito ruim quando cometemos injustiças. E como já foi alvo, e como já fui alvo de muitas, sei como é ruim. Honre o meu voto e seja contra essa injustiça, como diz o Cardoso, esse golpe. Muito bem. A partir dessa fala do seu Manuel Neves, dessa mensagem, o que é que nós vimos hoje aqui, o nosso ministro Zé Eduardo? De forma brilhante, com conhecimento irreparável, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto econômico e financeiro. Ele, com todo respeito, passou por cima das argumentações do nosso relator com uma carreta. Atropelou a argumentação. Item por item, detalhes por detalhes, abordou e derrotou todos os argumentos, mostrando que não houve crime, não houve dolo e não houve má-fé, em nenhuma hipótese. Todo mundo sabe que os créditos foram anterior à mudança de recomendação do TCU, que eles não alteraram a meta fiscal e que todos foram por contingenciamento e, consequentemente, foram solicitados por órgãos importantes. Ministério da Justiça, Conselho Nacional da Justiça, Tribunal de Contas, e o próprio Tribunal pediu e o Senado também pediu. Portanto, não há nenhum crime, nenhum dolo, nem nada, está bem caracterizado esse aspecto. E quanto ao plano Safra, que também não tem a digital da presidente, esse sim, esse eu quero me debruçar aqui. Eu vejo as pessoas falarem que é pelos 10 mil empregos. A Dilma empregou mais do que o Fernando Henrique Cardoso. Ah, mas falo da Venezuela, falo da Guiana Inglesa, falo no cidade da China, falo não sei de onde. Esquece o seguinte, ontem, no lançamento do Plano Safra 16, 17, olha o que disse a ministra Cátia Abreu, do PMDB. E ela representa o setor agropecuário e rural. Ela diz o seguinte aqui, olha o que fala aquela aqui. Senhora presidente, como a senhora já é do seu conhecimento, mas eu quero lembrar os amigos e os investimentos, quero lembrar os amigos que os investimentos de 900 bilhões, dos 43 bilhões de subvenção, de 2 bilhões de seguro agrícola, os produtores do nosso país responderam e devolveram à sociedade com 2 trilhões de reais, valor bruto da produção. Olha lá, o Plano Safra, que aqui vão caçar o presidente da República, botou 943 bilhões, teve um retorno do setor produtivo de 2 trilhões de reais. Olha que ela fala mais. Há 40 anos depois, com o fortalecimento dos últimos 6 anos da presidente Dilma, nós aumentamos e representamos hoje 53% das nossas exportações de todo o país. Diz mais Cátia de Abreu. Representam quase 30% do emprego nacional formal. 30%. O plano Safra, que hoje vão caçar a presidente Dilma, representa 30% do emprego formal. Quem diz é a ministra do PMDB, Cátia Abreu. E representamos 1/4 do PIB brasileiro, da riqueza brasileira. Acho que não preciso mais falar diante dos números. Claro que não, ministra Cátia Abreu, claro que não, os números falam por si só. Ela vai mais, olha lá, aqui eu vi muitos dizer, o PSI do Moder Safra, do Moderna, para modernar calma você, o PSI para fazer as frotas ficarem mais modernas, olha o que aconteceu, o investimento da presidente Dilma deu de comprar 60 mil máquinas por ano. Sabe quanto o Fernando Henrique comprou? 27 mil. Sabe quanto o Lula comprou? 37 mil. Sabe quanto a Dilma comprou? 60 mil máquinas para fazer as máquinas modernas para a nossa produção. E aqui tem muitos agricultores que conhecem isso e que usufruíram disso. Aí vai mais ainda. Ela diz ainda, gostaria de lembrá-la, senhora presidente, e prometo não falar tudo que a senhora fez, porque é muita coisa, mas selecionei os que devem ser lembrados. Aí ela lembra mais. A lei dos portos,
a mudança do marco regulatório na lei dos portos, que permitiu que a iniciativa privada pudesse investir nos portos do Brasil. E hoje nós temos mais de uma centena de licenças já emitidas pelo Ministério dos Portos, e em construção e amplo investimento. Os eixos Arco Norte, mas também Santos, em Paranaguá, em Porto do Santo e no Rio Grande do Sul. Aí adiante, ainda no seu discurso de reconhecimento, a ministra Kátia diz ainda, quero lembrar ainda, presidente, que terminou, a presidente terminou a ferrovia Norte-Sul, que sai de Palmas a Anápolis e de Anápolis à Estrela do Oeste, que é uma ferrovia importantíssima para o nosso país. E a hidrovia Tocantins, que será uma das maiores do mundo. Aí vai mais, ela fala aqui, olha essa. Ainda lembra, senhora presidente, com esse barulho aqui não dá, queria parar. Mais um minuto, senhora presidente, para mim. Ainda lembro da nossa luta.
O senhor tem dois, além desse que está terminando, mais dois minutos.
Senador. Com essas intervenções, eu gostaria que a senhora reparasse a parada, senhora presidente, que aqui estão fazendo constantemente isso, tá? 17 anos de angústia e luta dura. A Dilma resolveu o Código Florestal. Com o Código Florestal, veio o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, fundamental para o homem do campo produzir. Quando o interior não planta, a cidade não janta, importante. E o PRA. Então, a ministra faz todo esse reconhecimento. Vai mais adiante. Ela diz o seguinte, ainda lembro com orgulho que nós conseguimos derrubar. Ano passado, encerrou todas as dificuldades para a exportação da carne. Dela diz mais, ainda me lembro o marco regulatório que permitiu que pequenos produtores pudessem desenvolver. Ela diz assim, quero dizer a todos que a popularidade vai e vem, mas a dignidade e a honra, se forem, nunca mais elas retornarão. Isso serve para muitos que se aproveitaram do governo da presidente Dilma e que com certeza hoje estão aí tacando a pedra e querendo caçá-lo. E são vários deles, muitos deles. Mas aí eu quero esclarecer o povo. Portanto, o plano Safra, eu tenho mais dois minutos. O plano Safra, ele foi fundamental. E a Kátia diz mais, foi preciso uma presidente de saia para mexer no Código Florestal. 17 anos que os homens do campo lutavam para ter essa regulamentação. E a Dilma teve a coragem de fazer. Ninguém fala isso. Aí fala de Cuba, de Pelotas. Eu vim aqui, por exemplo, dizer como? Como que tão não é democracia? Se a defesa é ao vivo, é pela televisão? Vá na China. Vá na China. Na China é tudo televisionado. E as pessoas são metralhadas. Vá. Vá lá para a democracia chinesa. Tudo realmente filmado. Mas bora lá, qual é a grande paixão hoje do que levou o povo às ruas? Qual foi a grande paixão? Foi o combate à corrupção. Foi o combate à corrupção. E aí, senhora presidenta, eu queria mostrar que isso aqui tudo é baralho com a carta marcada. Antes, quando começou isso aqui, está aqui. Todos os senadores que já são pró, que são contra, que estão indecisos. Muito bem, o povo foi à rua combater a corrupção. Aí, o senhor Michel Temer faz esse elenco de ministros, 7 envolvidos em corrupção, deles com 6 processos de corrupção. Mas vamos mais, o próprio procurador disse que Michel Temer é ficha suja. Mas vamos embora muito mais. O PSDB que tanto critica a presidente Dilma e que está fazendo o relatório da cassação, que é o ministro Ministério da Cidade, porque quer Minha Casa e Minha Vida, um programa que ajuda muita gente. Então, o que está se fazendo hoje aqui já é uma repartição de ministério para aqueles que não conseguiram ganhar nas ruas. Senhora presidente, como eu tenho um minuto que eles me tomaram aqui, eu queria concluir a minha fala com a palavra de Rubens Paiva, por favor. O que é que diz Rubens Paiva em 1º de abril de 1964? O que se pretende é tornar este governo incompatibilizado com a opinião pública sob uma onda de mentiras e uma imagem deformada. Este é um momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática. É indispensável para isso que o presidente e o governo conte com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes e os intelectuais e o povo em geral, para que pacifique ordeiramente, digam um não, um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Se repete a história.
Obrigada.
É isso que eu faço pelo povo.
Obrigado, senador Teomário Mota. Eu queria, antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, que é o senador Zezé Perrella, explicar ao orador Zezé Perrella, que fez uma reclamação à presidência a respeito de não membros da comissão terem usado a palavra antes de membros titulares. A casa, senador Zezé Perrella, mesmo nas CPIs e mesmo nesta comissão especial, que tem 21 membros, mais os seus suplentes, tanto quanto nas CPIs, qualquer senador, a qualquer tempo, pode se inscrever, não membro da CPI ou desta comissão, para se manifestar. Isso dá a uma, digamos, dinâmica de democracia num debate de um tema tão relevante quanto esse. Isso foi convencionado na abertura dos trabalhos desta comissão especial pelo nosso presidente Raimundo Lira, com a aquiescência do plenário. Então, foi dividido em blocos que formam os titulares por ordem de chegada. Na hora da chegada aqui, tem senadores que abrem aqui a inscrição às 9, mas os senadores chegam aqui às 7 da manhã. Isso está acontecendo desde o primeiro dia de funcionamento desta comissão. Então, a presença de não-membros ou de suplentes, conjugado com membros titulares ou líderes, que falam às vezes duas vezes, está dentro do que foi estabelecido com apoio dos membros desta comissão. Eu precisava fazer esse esclarecimento à Vossa Excelência, porque eu estou aqui como presidente eventual, substituindo com muita honra o nosso presidente, muito bem representado, Raimundo Lira.
Senhora Presidente. Obrigada, senadora.
Pela ordem, senador, antes de passar a palavra, senador Regufes, Vossa Excelência está inscrito, senador Regufes. A informação é sobre isto?
Não, apenas para corroborar com o que Vossa Excelência acabou de colocar, os não-membros têm direito à fala em qualquer comissão dessa casa. Apenas não têm direito a voto nas comissões. O voto é apenas no plenário. Agora, direito à fala tem em todas as comissões. Apenas para corroborar com Vossa Excelência.
Muito obrigada pelo apoio. Então, reforço apenas do entendimento e a casa. Então, passo agora a palavra com a explicação ao senador.
Só primeiro, presidente, gostaria que você descontasse do meu tempo aí para esclarecer isso.
Não,
eu não sou contra de forma nenhuma que o não suplente se manifeste. Óbvio, nós somos todos senadores. E também sei que isso foi acordado. Agora, eu tenho direito de não achar justo. Eu me inscrevi, eu cheguei 8:30 da manhã, me inscrevi como líder do meu partido e me inscrevi como titular. O senador, que eu tenho o maior respeito, chegou aqui... Não, Rigufe não.
Ataíde, desculpa.
Chegou aqui 2:30 da tarde e falou na frente. É isso que eu não... Eu tenho o direito de não achar justo, apesar de entender que foi acordado, é só isso.
Ele estava de manhã aqui, senador. Ele estava de manhã, inclusive ocupou meu lugar, porque eu cheguei aqui
inclusive
9 da manhã e ele disse que estava aguardando o meu lugar. Eu até lembro dessa cerimônia. Mas está acertado, então eu vou. A partir de agora, vou contar o tempo de Vossa Excelência para fazer uso da palavra.
Mas vamos falar de coisa mais interessante.